Olá, amigos, sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos para este boletim ao vivo no Notícias Agrícolas. Mais um, hoje já falamos de vários assuntos e agora vamos falar do boi gordo. A Radar Investimentos, que acompanha esse mercado todos os dias e presente aqui no Notícias Agrícolas quase sempre, nos dá uma visão hoje que, pelo jeito, Douglas Coelho, analista, vai acentuar a questão das exportações, ajudando um pouco nesse mercado. É isso mesmo, né, Douglas? Boa tarde, seja bem-vindo aí.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Perfeito. Essa leitura está bem em linha com o que a gente está vendo aqui também, Giovanni. Agosto foi um mês muito bom das exportações, né? Para a carne bovina in natura, foram exportadas 144,4 mil toneladas, é um recorde para o país. E se, olhando os dados do MDIC, né, nessa segunda-feira, e se esse ritmo continuar até o final dessa semana, é possível que a gente tenha um novo recorde, né, o ritmo dos embarques. Para o final do mês, a gente tem algo ao redor de 153, 150 mil toneladas, que é um número bem firme. Isso tem colaborado, né, não tem como negar que isso tem colaborado para manter os estoques de carne no mercado interno mais comportados, mais enxutos.
Agora, Douglas, essa é uma realidade que impacta mais uma praça como São Paulo, ou a gente pode considerar, embora São Paulo tenha um peso muito grande por conta da movimentação da cadeia como um todo, mas do ponto de vista de exportação, a gente pode considerar que é mais São Paulo que tem esse impacto de alta, né? Ou melhor, da alta puxada um pouco pelo enxugamento desses estoques aí.
Correto. São Paulo é um estado tipicamente exportador, né? O número de plantas habilitadas aqui também é relativamente grande quando a gente compara com alguns outros estados, né? Isso sim tem puxado um pouco mais, né, o viés de alta para esse estado quando a gente compara com alguns outros estados, como Mato Grosso, por exemplo, né? Além de ser uma praça exportadora, o grande centro consumidor, né, continua aqui na Grande São Paulo. A gente tem outras praças também que são importantes, né? Não fica em São Paulo, mas a gente vê Belo Horizonte, o próprio Rio de Janeiro também. Tudo isso tem colaborado para manter esse eixo, né, de alta bem centralizado por aqui.
Perfeito. Agora, Douglas, isso daí está anulando um pouco, está ajudando um pouco mais a entressafra, ou a entressafra já dá sinais de um certo refresco? Deve ter algum volume de boi para sair proximamente, né, Douglas?
Sim. A gente está na entre safra, você colocou, isso é bem nítido, né? A oferta de boiadas é limitada. Há 2 semanas, mais ou menos, há 1 semana, quando as chuvas ganharam alguma frequência, a gente viu sim alguma desova pontual, né? Isso minou um pouco o ímpeto da alta naquele período. Só que, qual que é o cenário que a gente vê hoje em dia? A consulta dos pecuaristas nos frigoríficos, ela é pequena, a movimentação é pouca ainda, né? Ou seja, quando o frigorífico consegue fazer um negócio pontual, é uma coisa para ele conseguir alongar as escalas aí, mas isso não é frequente, né? É bem pontual quando esse confinador ele entrega alguma coisa. Tanto que a gente está vendo preços aqui em São Paulo ao redor de 153 e até 154 à vista bruto de balcão, que é uma elevação quando a gente compara aí com meados da semana anterior, final da semana anterior, quando girava ao redor de 152 à vista, as mesmas condições.
E ainda assim, de todo modo, essas escalas não estão conseguindo ser alongadas, né, Lugo?
Sim. Naquele período houve sim um alongamento curto, né? Elas foram ao redor de 4,6, 4,5, mas hoje a gente já vê elas patinando de novo, né? No levantamento de hoje a gente vê que a média das programações aqui em São Paulo saiu de 4,15 nessa última segunda-feira para 3,85, né? O que isso indica para a gente? Que o fluxo de negócios no início da semana não tem sido satisfatório, né? Deixando um pouco as programações encurtarem. Essa é a nossa aventura nesse momento.
O Douglas, tem o detalhe também acho que é bem interessante a gente destacar, que é o seguinte, a entressafra ainda está no auge, né? Como sabemos, restrição total de animais de pasto, obviamente saindo alguma coisa de pontualmente, como você disse, de confinamento. No entanto, já estamos indo para o final do mês e há uma firmeza. Significa que o mercado, por conta também das exportações, ignorou aquela barriga que costuma dar na segunda quinzena, né, Douglas?
Concordo, concordo, inclusive com o termo que você usou, ignorou. É, geralmente a gente tem um período mais sazonal de vendas, né? Que as vendas costumam ser fracas ali em meados do mês, né? E realmente, nesse período, em setembro, a carne passou estável e hoje a gente já está vendo ela ganhar um pouco de força aí, justamente com as exportações enxugando o mercado interno e com essa viradinha de mês. O levantamento de hoje apurou que a carcaça saiu de R$ 9,92 para R$ 9,92, está rumo aos R$ 10,00 por quilo, né? Acho que tem tudo a ver pensar nessas exportações enxugando o mercado interno e também que essa virada de mês está dando algum fôlego aí para o frigorífico conseguir negociar um pouco melhor sua carne com varejo.
Agora, Douglas, também tem alguma relação com o fato de ser a última semana do mês, os frigoríficos saindo, fazendo estoques para deixar alguma coisa um pouco mais, umas escalas um pouco, ou melhor, para deixar as compras um pouco mais confortáveis visando as primeiras semanas do mês seguinte, que também sempre tem um repique, ou seja, eles compram agora para evitar uma puxadinha depois nos preços daqui ao longo dos próximos dias. Douglas.
Faz sentido, faz sentido. Mas quando a gente olha para as escalas de abate, né, dado que elas estão encurtando, há alguma coisa fora do eixo aí, né? Ou seja, se eles estiverem mais agressivos, se eles quiserem comprar um pouco mais, é necessário que eles tenham que pagar um pouco mais também, né? Já que a gente está vendo essas escalas aí, a grande maioria já deu do dia 1º, dia 2º, dia 2, né? Quem está um pouco confortável está ao redor do dia 3, dia 4. Está bem homogêneo para esses dias aí.
Perfeito. Douglas, na tua tela aí, o que a B3 aponta para os próximos outubro, novembro e dezembro?
Vamos lá, o setembro agora está 150,65, caindo 50 centavos em relação ao ajuste anterior, né? O outubro, 151,50, caindo 55 centavos. O novembro, 151,50 também, ele está estável praticamente, né, com poucas alterações. E o dezembro teve poucas, não teve negócio hoje, né? Está em 152,30. Ou seja, hoje, com a fotografia que a gente tem no mercado agora, né, o mercado está colocando outubro e novembro praticamente no mesmo patamar e está colocando um ágio, está colocando algum prêmio ao redor de dezembro, que faz sentido também, né, dado que essas exportações continuam, estão firmes, devem continuar firmes em função do dólar, existe alguma incerteza aí, né, para os próximos meses, principalmente em relação à política nacional, e no final do ano a gente tem as festividades incentivando o consumo, né.
Tem alguma coisa que mostre aí, Douglas, pelo menos em novembro, mais ainda em dezembro, algum atraso do segundo giro do confinamento? Tem alguma leitura que a gente pode fazer disso? O que a gente vê é que poderá haver um atraso, segundo muitos pecuaristas com os quais nós conversamos aqui.
Esse atraso é ligado ao que?
Eu acho que há duas ou três situações. Primeiro que as chuvas, embora tenham começado, ainda vai demorar um pouquinho mais para elas se firmarem. Segundo, ainda o consumo interno anda lento. E terceiro, a questão de fim de ano. Tem todo mundo querendo empurrar o segundo tombo mais para frente um pouquinho para poder aproveitar melhor todos esses vieses de alta aí, né?
Tá, ok, vamos lá. Qual que é a nossa leitura, né? O boi de confinamento, ele é um animal que tem validade, é um boi que tem prazo, né? Principalmente a saída dele, ela é bem norteada pelo rumo dos custos ou até mesmo pelo ganho de peso que ele fica ali na dieta, né? Enfim, o desempenho que ele tem na engorda.
Mas deixa eu só fazer uma partezinha. Esse atraso, claro, segundo muitos, é justamente o fato de que muitos ainda não se posicionaram para começar a fechar os currais. Então, vão demorar um pouco mais. Portanto, esse prazo de até 90 dias, eles acabam ficando um pouco mais para frente mesmo, né, Douglas?
A gente acredita, assim, que o primeiro giro de confinamento, né, que envolveria um pouco mais a oferta de agosto e setembro, foi afetado, sim, porque os preços do milho ficaram bem firmes, né, subiram, né, justamente na época de travar esses animais. Agora, para outubro e para novembro, pode haver, sim, alguma concentração. Como você bem colocou, as chuvas começaram relativamente mais cedo quando a gente compara com 16 e 17. E essas chuvas, elas não são benéficas para o confinador, né? Quando acontece chuva, acontece barro, o animal ele costuma ficar um pouco mais incomodado, o ganho de peso, ele pode ser afetado também. Então, as chuvas podem ser um ponto de atenção, né? Enfim, se essas chuvas ganharem corpo em outubro, novembro, a gente pode ver, sim, alguma desova um pouco mais concentrada ao redor desse patamar. E outro ponto, olhando para as chuvas também, e já extrapolando isso para dezembro e para janeiro, né? Ao contrário do que foi 2017, 2016, que as chuvas demoraram um pouco mais, se a gente vê essas chuvas ganhando força agora em outubro, novembro, é possível pensar num animal de pasto terminado relativamente um pouco mais cedo. Então, a gente já olharia para janeiro, para alguma coisa com bons olhos nesse sentido. Mas o atraso de animais de confinamento, né? Pensando nessa dinâmica, eu acho que fica bem limitado. Seria mais concentrado mesmo no tubo, quiçá novembro, porque o pecuarista ele tem esse prazo de validade da dieta também, né? Não pode ficar alimentando tanto, enquanto o ganho de peso do animal, ele atinge um ápice e daí ele não consegue colocar mais arrobas para o carcaça.
Em relação à chuva, né, Douglas, e olhando também já os primeiros animais de safra aí, o que a gente vê é que tem algumas regiões que as expectativas são até mais curtas, viu, Douglas? Já tem gente vendo aí no Mato Grosso do Sul, pelo menos, os primeiros animais aí saindo já para outubro aí, já, né? Ainda que a brotação ainda leve mais uns 40, 50 dias para se firmar nos pastos, né? Mas já tem gente já olhando essa possibilidade, o que não anularia o segundo giro, que é justamente essas fontes com quem nós estamos conversando, que está vendo que o segundo giro vai demorar um pouquinho mais para sair esse ano, né? Ainda o mercado ainda não consegue ter uma visão muito uniforme geral, né, Douglas?
É possível, sim, que em outubro a gente tenha essa concentração, essa saída, ou até mesmo novembro, né? Acho que o mercado interno ele vai ditar bastante também, né? A gente tem eleições, mas assim que o pecuarista, o confinador, né, tiver com esse animal pronto, e tiver algum, provavelmente ele já tem seu preço travado, seu termo travado também, né, ter essa data de validade. Passando de outubro, novembro, a gente pode ter um cenário diferente quando a gente compara com agosto e setembro.
É claro, né, Douglas, que a gente não espera que tenha muitos animais, né, uma oferta já muito alta, e nem mesmo o animais com uniformidade de acabamento, né? Então, e sem falar que, então, já que também começa a possibilidade do pecuarista conseguir já reter mais seus animais por mais tempo aí, e já poderá dar uma outra dinâmica nesse mercado também, né, Douglas?
Exato. A própria Rádio Investimentos chegou a comentar uma época, né, que o boi-gordo no Brasil ele é o animal mais barato do mundo, né, quando a gente compara com os outros animais, aí, o boi-gordo na Austrália, o boi-gordo nos Estados Unidos, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, né, quando a gente coloca a arroba do boi-gordo no Brasil em dólares, né, é o boi mais barato do mundo, né? Quando a gente pensa também, não só na pecuária, mas no mercado financeiro como um todo, né? Todo ativo, ele tende a ter sua correção, né? Então, por mais que a gente tenha passado por períodos ruins aí em 2017, 2018 foi relativamente melhor, a expectativa é que haja alguma correção dessa arroba ao longo do tempo, né? E se a gente vê o consumo interno melhorar, que é o principal propulsor das cotações, essa melhora ela pode ser um pouco mais construtiva, né, passado esse período de concentração. Essa é a nossa visão.
Maravilha. Essa visão da Radar, então, acabou de ficar mais registrada ainda, viu, Douglas? Meu caro, foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Aí tem uma ótima semana ainda, viu?
Eu que agradeço a oportunidade, Giovanni. Uma ótima semana a todos. Bom trabalho.
Igualmente. Então, vimos aí que São Paulo ainda já tem, ainda continua ainda com a restrição de animais, né, do Brasil, boa parte do Brasil, mas as exportações cada vez mais fortes e caminhando para um novo recorde em setembro, dá uma outra dinâmica, enxuga mesmo, tira os estoques dos frigoríficos, e também ajuda com que os outros agentes que não participam desse mercado exportador também acabem dando uma precificada nisso daí. Então, o que se viu que, em pleno final do mês, a arroba subindo, sendo que sempre na segunda quinzena de cada mês, o preço cai, o valor cai um pouco por conta de ter passado aquele período inicial do mês de pagamento. Né? Vamos aguardar. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de ontem. CPEA ontem... Opa! Dois minutinhos, vou botar o boi no ar aqui. Ah, o boi gordo caiu ontem. Ó. Caiu 0,60%. Ficando a R$ 150,10. O radar deu que está subindo, o CPE deu que está caindo. No setembro, na B3, a R$ 150,65, com queda de 0,36%. O outubro, a R$ 151,65, com queda de 0,30%. E o novembro, estável, sem variação, a R$ 151,50. O dezembro, sem variação e sem negócio. Mais ou menos o que o Douglas Coelho da Radar nos disse agora há pouco. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência nesse boletim do Boi Gordo e fique com a gente que voltamos a qualquer momento. Até já.